Hoje na tarde em direto vamos estar à conversa com o pianista e compositor Tiago Sousa. Acaba de lançar um novo trabalho, chama-se O Sweet Solitude e começa desta forma. É com esta Angel of Despair que começa o novo trabalho do pianista e compositor Tiago Sousa, ou Sweet Solitude, é assim que se chama. O Tiago é o nosso convidado de hoje, junta-se a nós, ainda que à distância. Olá Tiago, bem-vindo e obrigada pela disponibilidade.
Olá, então boa noite e obrigado eu por me receberem.
Bem-vindo Tiago.
Tiago, este trabalho que surge com 9 peças para piano, mas de certa forma foi também o confinamento, o ter mais tempo que levou a acabar este trabalho? Estavam por assentar há algum tempo?
Sim, é verdade. Havia já desde 2016, quando eu lancei o último disco, um Pianas Barricadas, que eu havia estado num processo de uma certa introspeção e de uma certa pesquisa, de um certo estudo em torno de alguns compositores que são referência para mim. E nesse processo todo, naturalmente, acabei por colocar, no fundo, o intelectual à frente das emoções e da intuição, pela necessidade de compreender a música que estava a estudar. E aos poucos isso foi levando a um bloqueio criativo, não é? Uma coisa bastante natural, que é nesse momento em que nos encontramos tão embrenhados na parte intelectual e no pensamento, que nos esquecemos um bocadinho que o essencial de nós enquanto seres humanos é precisamente esta junção entre o lado mais emotivo e instintivo também e o lado racional. Portanto, houve assim um processo de alguma pesquisa que foi bastante extensivo e de facto com o momento que se deu o primeiro confinamento, houve uma oportunidade de certa forma parar tudo, não é? E penso que essencialmente a deixa foi, de facto, nós não controlamos nada, somos tão insignificantes, não é? E existe tanta coisa que nos pode travar nos nossos intentos e nas nossas intenções. E numa primeira fase foi bastante assustador, não é? Constatar isto mesmo. Numa segunda fase foi libertador, precisamente porque, pelo facto de controlarmos tão pouco, se calhar há uma liberdade de ação e uma liberdade de fazer e de criar que extravasa isso tudo, não é? Que pode ser então dando espaço ao imprevisto e ao imprevisível,
É engraçado que isso
dando
não é uma
espaço a.
visão, Tiago, se calhar muito comum, não é? Porque nós associamos normalmente este período a algo mais de bloqueio do que propriamente de liberdade, não é? Desse desprender de amarras, mas no teu caso resultou.
Sim, eu penso que foi precisamente abraçar o paradoxo e a realizar esta questão, não é? De facto, por um lado, estamos confinados, estamos presos a um determinado território, por outro lado, existe de facto esta liberdade espiritual, não é? Que se torna mais importante, diria. Portanto, no meu caso, foi precisamente compreender que pela limitação que estava a ser imposta pela realidade, poderia haver algo a aprender, poderia haver algo a compreender relativamente ao meu próprio processo criativo, que tinha que ver precisamente com essa capacidade de me desprender de mim próprio, de me desprender da minha razão e do meu ego e de me deixar levar pela arte e pela criatividade de uma forma bastante mais intuitiva e que dependesse menos dependesse menos, digo, da necessidade de controlar todos os aspectos, não é? Portanto, um compositor pode cair um bocado neste erro, que é tentar controlar tudo, os compassos todos certos, a forma toda correta, e depois acaba por ter como resultado, pelo menos isso estava-me a acontecer, um trabalho demasiado académico e demasiado formal, que não me estava a satisfazer de todo.
Tiago, daí, mas já agora, para que não haja também dúvidas, não sei se é possível falar dessa forma também sobre ti próprio. Tu és alguém mais cerebral ou menos cerebral do que gostarias também no momento de compor? Tens falado muito de reflexão, também da questão ligada às emoções e ao olhar também e à forma como a realidade e a atualidade acaba por ter influência no teu trabalho e também nesse lado mais emotivo da composição. Mas és mais ou menos cerebral do que aquilo que gostarias de ser?
Eu penso que ocorre comigo o que ocorre com toda a gente, não é? Que é... há uma certa prioridade àquilo que é o nosso esforço, não é? Aquilo que é o nosso mérito, não é? Daí eu ter falado desse tal egoísmo, não é? Portanto, sentir que vencemos pelas nossas próprias forças, não é? E com isso a razão surge à frente, não é? Surge como aquilo que autodetermina, não é? Aquilo que nos põe ao comando. Por outro lado, a música tem mostrado exatamente o contrário, que é precisamente nos momentos em que nos perdemos a nós próprios é que as coisas mágicas acontecem. Portanto, nos próprios erros, nas próprias falências, nas próprias incapacidades, não é? Do não ser capaz de chegar sempre tão longe quanto gostaria, é que de facto se revela aquilo que eu acho que é mais humano e mais sensível na minha música. Portanto, há um bocadinho este paradoxo. Não é? De facto é irrecusável.
É engraçado, na altura do teu último disco, do lançamento do teu último disco, que foi em 2016, certo, Tiago?
Uhum,
o nosso exatamente. Editor de cultura, o Tiago Pereira, dizia que escrevia que tu és um homem utópico a querer o inatingível. Isso ainda é válido?
Pois, não sei muito bem o contexto em que ele disse isso, não é? De facto, as utopias têm esse lado de buscar o que é inatingível, pelo menos no imediato, não é? Mas eu também gosto de imaginar que as utopias funcionam um bocadinho como um horizonte, não é? Como uma coisa do possível e a exploração do possível, e ao mesmo tempo sendo bastante realista, portanto trazendo-nos para o agora, não é? O que é que nós podemos fazer agora para tornar essa utopia ou essa idealização um bocadinho mais possível ou um bocadinho mais real, não é? E é um bocadinho nessa relação que eu penso que tento avançar, não é? Portanto, por um lado, há uma aspiração, claro, como qualquer artista, não é? Temos idealizações e construímos as nossas ideias na nossa cabeça, e depois de repente há um momento de fazer e começamos a perceber o quão humanos somos e o quanto real é, não é? Isto tudo. Portanto, os sonhos de alguma forma desvanecem-se e torna-se real o que temos de fazer, não é?
E foi também por isso que quiseste que estas peças que estão neste disco fossem gravadas à primeira? O resultado foi a gravação à primeira, das 9?
Sim. Sim, eu penso que tem muito a ver com o meu próprio processo de fazer música, não é? Portanto, no meu caso, como eu faço música instrumental, com um grande foco na interpretação, na respiração, nas oscilações, não faz muito sentido estar a trabalhar num método que hoje em dia é mais habitual, não é? Em que gravamos faixa a faixa, usamos o metrónomo, pronto, esse tipo de processo, não é? No meu caso, o que me interessa é captar o momento, no fundo, é tentar transmitir ao ouvinte que está em casa aquilo que eu posso dar a cada momento, não é? Claro que há uma cristalização que eu também não posso negar, mas de certa maneira assumir as imperfeições, assumir os erros, assumir que nem sempre aquilo que nós tínhamos na nossa cabeça é o que acontece, para mim é mais importante do que chegar ao ouvinte com uma coisa muito, muito polida, não é? Acho que para
muito
mim é
limado.
Muito mais relevante, exatamente, é muito mais relevante transmitir-me como que sou, e daí que o primeiro take é o take da verdade, não é? É o que se diz normalmente no nosso meio, é um bocadinho esse.
Certo, e isso é uma aproximação ao jazz, ou improviso ou não? Ou sou eu aqui a interpretar mal a coisa?
Não de todo. Acho que em termos de atitude existe de facto uma relação muito próxima com a prática de jazzística, não é? Que tem muito que ver, eu penso, com a nossa atitude contemporânea, não é? Porque lá está, gravar discos mudou tudo, não é? Se calhar antigamente os compositores tinham necessidade de registar tudo em pauta e de criar esta espécie de apêndice que é o intérprete, como uma forma de ser o gravador deles, não é? E toda a lógica que se constrói em torno disto. Hoje em dia, com a gravação de música, as coisas mudaram um bocadinho a sua lógica. psicológica, parece-me, não é? E de facto o jazz é um bocadinho já um reflexo disso mesmo, e aquilo que eu faço nesse sentido é bastante próximo. Claro que estilisticamente não tem nada, ou tem muito pouco a ver com o jazz. Portanto, não existe swing, não existe uma série de padrões que fazem parte da linguagem que nós associamos ao jazz, uhum. Não estão muito presentes na minha música, mas essa atitude improvisativa, essa atitude de ir à procura e de não estar sempre satisfeito com o que existe já, não é? Acho que é muito, sim, nesse aspecto existe uma ligação muito forte, sem dúvida.
E ter feito também aqui a banda sonora de alguns filmes também te ajudou a encontrar essa liberdade maior, esse quebrar de amarras. Tu fizeste a banda sonora do Efeitos Indiretos e também de A Praia de Amália.
Exatamente.
A Praia da Amália, sim.
Exato. Sim, foi uma oportunidade muito, muito boa, porque apareceu precisamente neste momento em que de repente tudo parecia que estava a parar e de repente apareceram estes projetos, o que foi ótimo para me manter desperto. E ao mesmo tempo traziam esta coisa nova, que era eu ter de me abrir a algo que me é externo, não é? Portanto, a imagem, eu queria que a imagem tivesse um papel muito preponderante. E então ter chegado um bocadinho a esta fórmula, que depois também desbloqueou bastante o disco, que foi ter algumas linhas condutoras, um pouco no fundo como alguém que vai fazer uma apresentação, uma conferência, não, uma TED Talk ou o que seja, ou como alguém que faz um stand-up comedy, se calhar organiza o seu trabalho, não é? Portanto, existem assim algumas ideias gerais que nós temos e algumas frases que nós queremos tocar, não é? Queremos aproveitar, porque são chave, mas depois tudo o que pode ocorrer, há alguém que no público manda uma laracha, ou alguém que tosse, ou um telemóvel que toca, ou um avião que passa, tudo isso que possa ocorrer, ser também integrado no fundo na performance e na prestação. E neste caso da composição para filmes, o que é o elemento externo é a imagem, não é? E o ritmo que a imagem tem. Como o filme, no caso da Praia da Amália, que me chegou às mãos, estava todo montado, todo editado, eu só tinha no fundo de preencher os momentos musicais, não fazia sentido eu estar a tentar ter uma coisa muito fechada, com os compassos todos corretos, porque depois podia correr o risco de chegar lá e nada estar a resultar. Então foi muito mais essa abertura que me levou a este processo, que de certa forma desbloqueou também o disco.
Mas admites também, por exemplo, que a tua música é uma música bastante cinematográfica, que facilmente se pode enquadrar também como um género de banda sonora para o cinema, independentemente de ser construído ou não para esse efeito. E queria-te perguntar também outra coisa, que é, temos falado aqui sobre o facto de tu compores, o teu processo de composição, também sobre o facto de seres um intérprete e sentires também bem nesse papel. Tu sentes-te mais sentes-te um artista completo nesses dois papéis, e queria-te perguntar também, a partir de que momento é que sentiste que eras capaz de ter esses dois lados bem presentes no artista Tiago Sousa, a interpretação e também a composição?
Bom, são bastantes perguntas.
São muitas perguntas, sim. É para a complexidade do trabalho também.
Lembro-me só a primeira pergunta, desculpa.
Tinha que ver com o facto de seres ou não, sentires que a tua música se adapta bem ao cinema, independentemente de ser ou não construído para esse fim.
Sim, sem dúvida. Eu penso que uma das coisas, normalmente as pessoas perguntam, então, mas o que é que tu fazes? Que música é que fazes? É sempre, para mim, muito difícil de responder. No entanto, tive alguma felicidade de chegar assim a uma ideia que explanei numa entrevista há pouco tempo e de certa forma, acho que sintetiza tudo. E, de facto, a carga cinematográfica da minha música acho que é muito presente, precisamente porque aquilo que eu faço requer... trata alguma economia de meios, no fundo, que é muito característica na música para cinema, precisamente porque os atores, ou seja, a cena já tem ação em si, não é? Portanto, a música está lá um bocadinho para servir a intensidade dramática da cena, portanto, não é a música que está em primeiro plano. E a minha música também tem um bocadinho esse papel, penso eu. Portanto, sim, sem dúvida que há essa ligação ao cinema, e no caso mais específico, poderia ser uma banda sonora de um filme do Bergman, ou assim um filme do Alain René, ou da Marguerite Duras, em que existe assim, uma grande complexidade dramática e uma grande profundidade existencial até. Pronto, relativamente a esta questão acho que consegui.
Em relação a sentir-te confortável como intérprete e também como compositor, a partir de que momento é que te sentiste mais sólido também, quer numa posição, quer noutra, e se te sentes também um artista mais completo por causa disso mesmo?
Sim, eu acho que uma das coisas que para mim são um bocadinho complexas. É precisamente esta divisão quase freudiana, não é, do trabalho na música, não é? Pensando que o compositor é a pessoa que escreve, depois vem o intérprete e interpreta, depois vem o público e ouve, não é? Para mim, e cada vez mais, eu penso que isto está tudo bastante misturado, não é? Tu tens no público, se calhar esta semana estão pessoas que para a semana que vem estão em cima do palco. A própria interpretação, lá está, neste processo que eu estou a utilizar, há um papel muito importante dado ao intérprete, no sentido de que ele próprio, e neste caso eu escrevi a música e editei em pautas precisamente para promover esta possibilidade, no sentido em que ele próprio vai olhar para o trabalho, portanto para os motivos e para os temas, e ele próprio vai tentar recriá-los e tentar dar-lhes um novo sentido. Portanto, há assim uma oportunidade que é dada ao intérprete de ser também ele próprio compositor. Portanto, é um bocadinho por aí que eu tento juntar todas as peças. Em vez de estarem todas partidas, da mesma forma como essa divisão entre o cogito e as emoções e o corpo, não é? Uma vez mais, sentir que a coisa está na junção disto tudo, não é? Na amálgama que se cria em torno destes papéis todos.
E vais apresentar este trabalho, e é assim que vamos terminar, Tiago, infelizmente já não temos mais tempo, mas vais apresentar este teu disco em dois concertos agora brevemente também.
Sim, vou ter um concerto já para a semana no Lux, vai ser no dia 2 de dezembro, exatamente, às 19 horas. Depois vou ter outro concerto em Setúbal, na Casa da Cultura, que será dia 13, domingo, às 11 da manhã. Pronto, com estas novas medidas, foi o que nos sobrou.
É mesmo assim, tem mesmo de ser. O Tiago Sousa foi o nosso convidado de hoje, vai apresentar este novo trabalho, chama-se o Sweet Solitude, e vamos terminar com a segunda música, Waking Morning, é assim que se chama. Tiago, foi um gosto falar contigo, obrigada.
Muito obrigado.
Tudo a correr
até
bem.
À próxima.
Até
um
abraço, Tiago.
Igualmente.
A música faz parte do novo disco do pianista e compositor Tiago Sousa, o disco que se chama O Sweet Solitude. Vai ser apresentado, como nos explicava também aqui o Tiago, no dia 2 de dezembro às 7 no Lux e no dia 11 de dezembro em Setúbal, na Casa da Cultura. Esta é uma conversa que vai ficar disponível em observador.pt já a seguir. Rádio. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.